falou, eu moro aqui. Ela falou, como assim moro aqui? Ele abriu literalmente uma cortina, assim, do outro lado era o quarto dele. Ficou de quatro, virou, pensa assim a cena, gente.
Eu tô imaginando a cena completamente, porque essa cena, no meu caso, não é nada incomum. Eu pensei, sento do lado dele, me posiciono do lado ou vou sentar de frente, né? Quando você tá num date, você senta do lado ou de frente, Gabs?
Quando você tá muito tempo solteira, solteiro, não ficam indicando dates? Me ficam indicando dates, assim.
Então, não vai rolar nada nunca entre a gente.
Mentira que já chegou assim, já.
Eu pensei, que deselegante. Oi, eu sou o Ed.
E eu sou a Gabs.
E este é o Drink no Inferno. Aqui, a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks.
Regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque, afinal de contas, o inferno é aqui.
E os drinks somos nozes.
Porque nós entramos em apocalipse.
Ai, Monaz. Então tá.
Oi, gente. Oi, Gabs. Tudo bem?
Oi, gente. Oi, Edgar. Tudo bem e aí? Como é que tá? O que você me conta?
Tô bem também. Tô animado com a repercussão dos nossos episódios. Cada vez mais comentários. O último bateu recordes, né? Porque eu acho que esquisitice todo mundo tem um monte. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é verdade?
Ai, eu tô adorando também. Gente, eu fico muito feliz que vocês ficam engajando e falando pra gente o que estão achando. As mensagens que a gente recebe, os comentários nas redes sociais, eu tô muito feliz.
E eu queria abrir um parênteses que hoje eu tô fazendo a Gabs no primeiro episódio que gravou com Covid. Eu tô gravando com a voz rouca, pois o fim de semana foi muito louco. Gerou muitas histórias pra contar nos próximos episódios. A Gabs nem sabe ainda, eu vou deixar pra contar no ar.
Ai, tô curiosa já.
Mas a minha voz vai melhorando, eu vou tomando melzinho aqui ao longo do episódio, tomando uma aguinha e vai melhorar, tá bom?
Pra lubrificar, né? Lubrificar a gargantinha.
Adoro, tem que sempre ter uma lubrificação. Protection and lubrication. Eu queria abrir os comentários de hoje que a gente teve no episódio de Esquisitice com um da Mari Castelo, puxando a sardinha pro meu lado, porque ela falou que as minhas escovas de dentes não são tão esquisitas assim. Ela disse, abre aspas, meu Deus, Ed, a gente é irmão de neura de limpeza de dentes, PQP. Ah, ela é amiga da Gabs, né? Falou palavrão aqui. E além das tuas, eu tenho uma pra plaquinha de dormir. Eu não contei, eu também tenho uma pra plaquinha de dormir, Mari. A gente é realmente irmão gêmeo de neura, tá vendo, Gabs? Não é tão esquisito assim.
Posso confessar um negócio? Eu depois estava lá escovando o dente, eu fiquei olhando pra minha escova, fiquei... Ai, gente, acho que eu tô escovando mal.
Tá vendo?
Lavando a louça também, me deu um negócio lavando a louça. Eu olhei e falei, ai, o Ed tem toda a razão. Essa gordura aqui do macarrão vai no copo, fudeu. Aí eu já peguei outra bucha. Eu já adquiri novos hábitos.
Novos toques, novos esquisitices pra você ver, né, drinkers? O drink no inferno, como diz os americanos, we don't follow the trend, we set the trend. A gente influencia vocês.
É verdade.
A gente se influencia, que eu te dou ouvindo. Aí, pra fazer dupla com as Maris, tem a outra Mari, que é a Mari Sechê, que é a nossa presidente do fã-clube dos drinkers. Ela disse sobre o caso da Gabs, do cara que era o sexo tântrico. Ela perguntou, aquele gemido dele foi o quê? Tantra ou exorcismo?
Olha, foi um exorcismo, eu considero, hein? Porque aquilo ali tava endemoniado.
Ainda mais porque depois deve ter dado uma gorfada na cara,
ai,
né?
Ai, que nojo!
É, eu acho que no caso do seu tântaro, a gorfada foi por outro cara.
Ai, vamos mudar de assunto. Que
deixa horror. Abaixo, deixa abaixo.
Temos mais comentários, não temos? Nós recebemos um áudio de uma amiga minha, Ana, que também escuta a gente. Solta o caso.
Ai, mana, essa sua história do último episódio com a Adele tocando no momento do sexo me deu gatilho. Playlist é uma coisa que cada momento da vida tem uma específica. Tem a playlist pra aquele momento que você tá apaixonado, tem aquela que você tá triste, e tem aquela playlist que você ouve quando você vai dar o seu nome.
Que susto, achei que ela vai quando você vai dar o seu topa.
Eu também mas fiquei não, com medo. Né? Não, a Ana é fina.
Tava saindo com um boy e foi mais ou menos ali perto da turnê do Paramore. E eu tava bem falando sobre isso na época e provavelmente tenha falado com ele, enfim. E um dia ele me chamou pra dar um date nível avançado, assim. Então eu fui pra casa dele, acho que foi a primeira noite que a gente saiu nós dois, num lugar só nós dois. E eu saí com altas expectativas de casa, eu confesso.
Amo que ela constrói castelos que nem eu sou romântico.
Ai, gente, ó, eu vou falar, eu falo que eu não crio expectativa, mas às vezes a gente cria sim. É difícil.
Total.
E foi legal, assim. Foi uma noite, tipo, do vinho, climinha, luzinha baixa. Aí a gente começou uma pegação pra lá, pegação pra cá.
Adoro.
Tananã. E aí ele vira pra mim e fala, vou pôr uma música perfeita pra esse clima. E o Kiki começa a tocar. Para amor, amiga.
Ai, gente.
Assim, eu amo as músicas do Paramore. E eu não tenho muito o que falar sobre isso, mas, meu Deus do céu, tipo, não dá pra ouvir a Hayley enquanto você transa. Tipo, dá pra entender? Achei muito esquisito, mas no primeiro momento eu confesso que eu não falei nada. E a gente voltou pro clima, só que tocando Paramore. Ai, gente, transar ouvindo música emo. Mas coisa esquisita, assim, não tem performance pra isso. E eu tava assim, ai, socorro. Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. E eu parei e falei, não, pera, não dá. Vamos mudar essa música? Porque, assim, não é porque eu gosto de Paramore que eu quero transar ouvindo Paramore. E
concordo.
Eu tava pensando, assim, como é que ele tava curtindo isso? Enfim, ele foi todo bonzinho. E ele falou, tá bem, eu entendo. Então eu vou colocar uma outra música.
Ai,
uma
medo.
Música que eu gosto. E aí, eu vou ter que confessar que eu transei mesmo ouvindo o som daquela banda, sabe? Que chama O Terno.
Ai, mas que criança.
Ai, gente, foi tudo, só que não.
Meu Deus, Ana, te entendo total. Tadinha.
Ai, que raiva, cara. Como assim? Ah, eu não entendo, gente. Tem gente que não tem. Não tem noção. Eu adoro Paramore, mas, tipo, eu acho que é mais uma coisa animadinha. Às vezes tem um ritminho assim, tanana, né? Sabe? Tipo, ai, como que você transa assim nesse ritmo?
Meio adolescentinho, né? Também, meio... o ritmo.
Ai, não sei.
E o Terno também. Eu amo o Terno, mas é bem melancólico, é bem triste. Tem uma música do Terno que chama Voltas. Já viu essa música? Mas ele fala, vem, volta, que eu estou te esperando do momento.
Né? Gente, não é esse clima, né, que a gente quer.
Não. Eu espero que ela tenha falado pra ele em vários momentos, não para, amor, não para, amor, não para.
Não para, amor, não
continua,
para.
Continua, amor. Ai, Aninha, a gente entende. Obrigado por enviar caso. Gente, manda caso pra gente.
Manda.
E se for compartilhar, comentar, lembra de marcar a gente pra gente saber que vocês estão falando da gente.
Sim, por favor, engajamento.
Bora pro episódio de hoje então, Gabs?
Bora.
E a Sabrina Sato, hein? Que a fila andou, você viu recentemente? Depois de muitos anos casada com aquele gostosinho do Duda Nagler, acabei de lembrar.
Ai, eu acho ele chato.
Ficou muitos anos casada com um chato. Será que é por isso que eles separaram?
Ai, você viu que quando separaram... Ai, sou fofoqueira, né? Quando eles separaram, ele fez um texto meio dando a entender que... Ai, os valores dela não eram iguais aos meus. Então por que você casou, seu tonto?
Cuspiu no prato que comeu. Eu sei que do nada passou carnaval. Sabrina Sato, assim, reina no carnaval, né? De repente, ela ataca a notícia que ela está com o Delicious do Nicolas Prates e a fila anda.
Menino, você sabia
adoro.
Que eu sou meio lesada? Ele é ator, né?
Ele é.
O que ele
eu
fez?
Sei que ele é gostoso, mas I don't know. Não sei se eu já vi alguma coisa de Nicolas. Já vi a página dele no Insta sem camisa. Isso eu sei que ele faz. Tirar a camisa no Insta é bem legal. Vida longa ao casal, né? Eu acho que ela ficou até pouco tempo solteira. Você acha que ela deveria ter aproveitado mais a vida de solteira dela,
Gabs? Ah, tem que fazer o que ela quiser.
Minha solteirice e minhas regras, né?
Exatamente. Mas eu acho que ela é muita areia pro caminhãozinho dele.
Eu não sei que eu não vi o caminhãozão dele, sei lá. Se lá na garagem tiver uma coisa reservada bem legal pra ela, a gente não sabe, a gente não recebeu esse pacote, né? Eu acho que essa questão de dar um tempo entre um relacionamento e outro é muito relativo, vai de pessoa a pessoa. Você vê a Jennifer Aniston, né? Que já tá um tempão solteira. Depois do Brad, eu acho que ela teve um casamento com outro ator que eu esqueci o nome. Mas eu vi uma matéria dela falando outro dia que ela não tem interesse em se casar. Que ela é uma mulher independente e que ela tá trabalhando para sempre se evoluir. Ela tem as questões dela para resolver. Até acho que ela, em algum momento da entrevista, ela falou que é legal ter relacionamento. Ela não é contra, mas ela simplesmente não tem interesse.
Ai, posso falar? Me identifico com ela no sentido de... Eu sou uma pessoa que eu não almejo casar. Casar, não tenho vontade de casar. E eu acho assim, a Jennifer Aniston, ela deve pegar uma galera aí. E eu acho que ela tá certa também.
Eu acho que ela tá certíssima. Apesar de que meu coração romântico sempre pede pra ela voltar com o Brad. Seria uma novela e tanta, né?
Ai, não. Você jura que ele... Ai, ele traiu ela na filmagem lá do Senhor e Senhora Smith. Ah, ele tem que tomar no cu.
É que eu tenho aquela síndrome de cachorro abandonado, né?
Ai, eu sou rancorosa. Faz mal pra mim, eu não volto nunca mais. Eu, se eu fosse a Jennifer Aniston, eu não ia nem pisar na mesma calçada que Brad Pitt, não.
Sabe o que eu tava pensando? Eu acho até... Será que ela usa aquela tática que muitas celebridades têm de permanecer solteira pras redes sociais? Porque você sabe que perde seguidor se você tá um tempão solteiro. Ou solteira, e aí de repente você fala que tá namorando, a pessoa perde seguidor. Você sabia disso, Gabs?
Ah, eu achei que ganhasse, que a galera fica curiosa e vai lá seguir.
Eu até acho que vai ter uns curiosos que vão lá, por exemplo, quem é esse Nicolas Prates, né? Pra quem é fã da Sabrina, nunca ouviu falar dele. Mas as pessoas lindas, gostosas da internet, famosas, elas têm muitos seguidores que estão ali alimentando um amor platônico por elas, na esperança de que, ai, um dia que eu encontrar a Jennifer Aniston na rua, ela vai me querer.
Ai, que dó.
Aí esse é o tipo de coisa que eu tava pensando aqui, gente, qual o lado ruim de ser solteiro, né? Isso de ter, assim, um faz-tudo em casa, aquele homem que tem a ferramenta certa, ele abre aquela caixa de ferramenta. Sabe, vem consertar um chuveiro, vem consertar uma tomada, vem aparafusar a tarraqueta. Então eu fico assim, é ruim não ter com quem compartilhar algumas coisas, né, Gabs?
Olha, tem, você estava falando isso, você já viu que aqui em São Paulo, acho que em outras regiões deve ter também, tem um marido de aluguel.
Mas é marido de aluguel, mas é marido de aluguel de, não faz sexo não, né? É só pra
que eu saiba,
consertar as
não,
coisas em casa.
É só pra consertar as coisas,
bom.
Mas eu acho ótimo esse nome, assim, marido de aluguel.
Assim, eu confesso que eu sinto falta quando eu tô solteiro de algumas coisas da vida de casado. Então, por exemplo, é muito bom compartilhar as coisas com alguém. Chegar em casa... Falar, oi, como foi seu dia? Você tá puto com alguma coisa? Olha o que me aconteceu. E adoro abraços. Eu acho que abraço reconforta, dá um quentinho, dormir junto, colocar o pezinho junto. Isso eu acho bom. Então, assim, isso é ruim, né? Quando a gente tá solteiro, não tem.
Ah, então, eu tenho um misto de sentimentos assim. Eu amo morar sozinha, amo minha vida, eu amo fazer coisas sozinha. É, eu vejo meus amigos com uma frequência grande, eu tenho essa coisa que eu falei de sair sozinha, eu vou no cinema sozinha, eu vou jantar sozinha, eu faço várias coisas, e eu amo, amo, amo. Claro, eu tenho, assim, carência, vai, um dia, assim, à noite, sei lá, num sábado à noite, não sair, às vezes dá vontade de ver um filminho com alguém... Ficar ali junto, eu tenho a carência, assim.
Eu concordo muito, assim, eu acho que a gente tem que ser a nossa melhor companhia. A gente tem que parar de pensar assim, estou sozinho. Eu tô comigo mesmo, e é bom a gente estar consigo mesmo, né? Eu concordo. Agora, eu continuo achando que tem alguns pontos bem ruins, por exemplo, esses dates de merda que a gente tem quando a gente tá solteiro, né? Sem falar que também, assim, esse negócio de ir pra balada gasta, eu amo a noite, mas gasta ficar indo pra balada, pra investir em date, já que no meu caso, por exemplo... Tinder, Grindr, eu tenho preguiça, assim. Tem muito uma expressão que tá na moda agora, que é burnout de Tinder, né? E aí a gente vai, parte pro negócio, quando muito tem um date, só date de merda, né, Gabs?
Ai, sim. Eu acho que as pessoas, nem o mínimo tá existindo, gente. Tipo, eu não me lembro de um cara ter feito isso comigo antes, sabia? Porque ele falou assim, você vai pegar Uber essa hora, perigoso, eu não quero... Você sozinha, não sei o que. Não aceito. Ele foi e me levou pra casa. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei, Nossa, que educação, né? Que delicadeza, assim. Eu achei uma gentileza, sei lá, um cuidado bonito, assim.
Tá faltando muita elegância, né, nos dates.
Outra coisa que me pega muito é... Quando você tá muito tempo solteira, solteiro, não ficam indicando dates? Me ficam indicando dates, assim.
Ah, fica pra mim também.
Ai, fica uma amiga minha pega...
Detesto.
Fala, ai... Fulano é sua cara.
Você sabe que eu achava que isso acontecia só com gays, porque eu tenho muitas amigas que já me indicaram outras pessoas e eu pensava assim, ela tá me indicando esse cara só porque ele é gay. E eu falava, cara, esses héteros estão pensando o quê? Que só porque um é gay e o outro é gay a gente vai se interessar? Então assim, eu achava que era por ser gay, mas eu acho que isso ocorre com hétero e com gay, né?
É, quem tá solteiro, é uma coisa assim... Ai, eu vou te arranjar alguém, calma, sabe assim? Mas eu tô bem, tá tudo bem na minha vida, você não precisa me indicar ninguém. Mãe, eu te amo, mãe. Mas você é sem noção, às vezes. Teve uma vez que eu dormi na casa dela, minha mãe foi sair à noite. Aí ela chegou de madrugada, abriu a porta do meu quarto, acendeu a luz e falou, Gabriela, achei a alma gêmea. Ela mostrou criança pra mim. Um moleque, um menino novinho, devia ter 6 anos mais novo que eu. Eu falei, ah, não pego.
Sua mãe te indicou a sua alma júnior, né?
Não. É a mania que ela tem, nossa senhora.
Sem condições, gente. Eu acho que ser solteiro não tá fácil pra ninguém. Existem algumas nuances. Eu vejo algumas diferenças, assim, do sofrimento que as minhas amigas héteras solteiras passam e do que eu passo como gay quando estou solteiro, né? Então, por exemplo, eu vejo assim que para as minhas amigas mulheres héteras, elas precisam de envolvimento para sair com o cara, para poder ir para a cama com ele. Então, precisa de toda aquela coisa do encontro e tal. Para o gay tá mais fácil, porque são dois homens juntos. Eu acho que é mais fácil para a gente transar, não sei, a gente ter o mesmo tesão, o mesmo pensamento, e aí é oi, tudo bem, vamos transar. O que ao mesmo tempo não quer dizer que é fácil, né? Porque é muito fácil, mas também pode ser bem vazio, né? Você vai, encontra o cara, transa, e aí? O que você faz com isso no outro dia? Nem sempre. E tá tudo muito fácil, inclusive, essa coisa de tecnologia. Então, você encontra a pessoa, por que eu vou me envolver com essa se amanhã tem outra?
Sim.
Né? Fácil ali no aplicativo, só abre o celular.
Sim, é o que a gente falou da outra vez, se torna descartável, né? Sei lá, uma coisa meio...
Uhum.
Mas eu já tive essa fase mais assim, ah, vou curtir aqui, não preciso ter tanto envolvimento, não tô procurando nada. Nossa, mas eu me senti tão vazia depois. Eu me lembro que depois, assim, o cara ia embora da minha casa, eu ficava assim, o que eu tô fazendo? Ai, quem é esse cara? Esse cara me sentia meio suja até, assim, uma coisa muito particular minha, mas me envolvi, trouxe essa pessoa pra minha casa pra quê?
É, isso acontece muito mesmo, porque eu acho assim, às vezes a gente se submete a algumas coisas só porque tá carente ou porque tá sozinha, a gente não deve fazer isso, gente, não é bom a gente ir nesse impulso, nunca é bom fazer nada no impulso, né? Até mesmo porque a gente pode se precipitar e vir uma coisa até de questão de segurança física, você tá ali com alguém que você não conhece, por exemplo, né?
É, gente, ai... Às vezes é melhor estar sozinha. Tem uma outra coisa também. A minha mãe, de novo. Mãe! A minha mãe tem uma mania. Toda vez que eu vou ver ela, ela adora perguntar. E aí, tá ficando com alguém? Tá. E às vezes, né? Teve um período aí que eu tava realmente sem conhecer ninguém. Que ela fala... Fala, filha. Pode falar pra sua mãe. Você é lésbica, né?
Não.
Quando você vai apresentar sua namorada pra
não.
mim? Eu não. Eu aceito, filha. Pode trazer. Ai, mãe, pelo amor de Deus.
Mas, mama Godoy, não. Ela gosta de... Não. I know. Às vezes você gosta da mesma coisa.
A gente gosta. O que eu vou fazer? Assim, ó, não vou nem negar que já tentei. Teve uma época aí em Pelotas que eu morei com um monte de amiga minha que era sapatão. E daí eu falei, ah, eu tinha terminado um namoro meio merda. Eu falei, será? Será-se? Fui tentar. Nossa, não é pra mim. Nossa, não consigo. Se eu vejo uma mulher pelada na minha frente, eu vou falar, e esse silicone, amiga, onde você fez? Me fala, eu não tenho nenhum... Assim, sabe, não consigo ter atração, zero.
Ah, eu também não seria lésbica, não. Infelizmente, eu não consigo. Para as minhas amigas mulheres, eu dou só o meu amor, não a minha piraquinha. E revelei o tamanho, nem é, tá? Não vou falar qual é o tamanhozinho, não. Ih, tem que falar para diminutivo, tamanhão.
Tamanhão.
Ah, fiquem aí no imaginário de vocês, é. Eu acho que gente solteira também encontra e conversa muito mais com os amigos, né?
Nossa, muito. Você, eu acho que cria uma redoma ali com seus amigos, sabe?
Viaja mais, você não acha?
Eu também acho.
E sem querer pregar promiscuidade também, que eu não acho que a gente tem que sair transando com uma pessoa todo dia. Mas eu acho que a vida sexual dos solteiros e das solteiras é bem melhor, né? Não é tão monótona quanto de alguns casados.
Ah, eu acho.
Já me deu vontade de tomar aquele nosso drink Sex on the Beach. Bora pro nosso quadro favorito, Gabs?
Bora.
Gabs, e aí? Eu sei que você tem casos hoje, não apenas seus, de solteirice, de perrengues, mas também de conhecidas que falaram que ia vir contar, fazer acontecer. No fim, não teve coragem nem de mandar um recado via áudio. Você vai contar ou não vai contar sem dar nomes?
Tem uma amiga minha que tem uma história maravilhosa. A gente chamou ela pra participar, mas deu pra trás, né? Enfim, ela vai num lugar aí, uma galera... louquíssima, assim, sabe, meio underground, envolvida com música. Aí ela lá naquele lugar, aproveitando tudo, não sei o quê, conheceu um cara que ela achou belíssimo. Ficaram juntos e tal. Quando foi ver, já tava no final do rolê, as pessoas indo embora. Aí ela falou, ah, vou ficar aqui mais um pouco, tal. Até então, acho que ela nem sabia que o cara era realmente dono do lugar. E daí ele foi, enfim, apresentando, assim, e falou, eu moro aqui. Ela falou, como assim mora aqui? Ele abriu, literalmente, uma cortina, assim, do outro lado era o quarto dele.
Eu amo balada, eu ia adorar morar na balada. Você achou isso ruim?
Eu acho péssimo, você quer descansar, você não tá afim de balada, você vai ficar escutando a galera lá? Enfim, mas ele amando, ele amou o lugar lá. Aí ele falou, não, vem pra cá, não sei o quê, chamou ela pra ir lá, e o lugar, assim, insalubre... tudo desorganizado, assim, uma confusão visual e tal... eles conversando, tal, nananã. A confiança do boy hétero, né? Eu não consigo acreditar que esse cara fez isso. Eles estavam lá se envolvendo, não sei o que, beijando, tal, não sei o que, nananã. Quando vê, ficou mais quente, beleza. Tiraram a roupa ali, não sei o que. O cara, olha essa cena, Edgar.
Ai, que medo.
O cara, ele fica de quatro.
Oh, my God.
Ficou de quatro. Virou, pensa assim a cena, gente, ele ficou de quatro, virou a bunda pra ela.
Eu tô imaginando a cena completamente, porque essa cena no meu caso não é nada incomum. Pra mim tá tranquilo até aí.
Virou assim a bunda pra ela e falou assim, lambe o meuzinho.
Oh my God!
Primeira vez que o cara está ficando com a... Eu não sei, gente, se eu sou muito puritana, mas eu achei de uma pressa, de uma... Não sei, uma liberdade ali muito grande, que numa primeira vez eu achei um pouco precipitado o cara falar uma frase dessa.
Eu só tenho duas perguntas porque eu fiquei curioso. Um, era depilado? Dois... Ela lambeu?
Então,
Sim, ela
não,
lambeu!
Não, calma, não, ela não lambeu, ela não lambeu. Eu não sei se era depilado, por que que eu tô nessa dúvida? Porque ela me mostrou uma foto. Ai, que péssimo, gente, mas ela mostrou uma foto. Ela não mostrou a foto da cara dele, ela tampou a cara dele, mas ela mostrou uma foto que... Calma, já vou chegar lá. Primeiro, ela não lambeu, ficou mega constrangida, tal, ficou um tempo mais ali, mas foi embora. Só que quando ela estava indo para a casa dela... Ele mandou uma foto.
Ai, gente, o que que tinha nessa foto?
Dele pelado, segurando o cabo da vassoura, vamos falar assim. E falando, olha o que você perdeu.
Meu Deus!
Uhum.
A autoconfiança do homem hétero,
pra
cis,
que... Gente,
é
uma vergonha atrás de vergonha.
Minha
e daí
nossa
a minha amiga, ela pegou e me mostrou a foto.
E ela perdeu mesmo alguma coisa?
Olha, achei diferenciado.
Ai, perdeu. Meu Deus do céu. Gabs Friends, abra sua mente.
Ai, mas
deveria
não.
Deveria ter caído de língua no tobinha dele.
Ai, eu não,
ah,
não
gente,
sei, não.
Se entreguem. Você não teria ido,
eu
Gabs?
Eu não teria ido. Essa abordagem...
Pergunta pra mim se eu teria ido.
Você teria ido, Edgar?
Com certeza que sim! Nossa, primeiro que eu já teria sacado a ferramenta dele há muito tempo. Então, uma ferramenta assim, a gente não se desperdiça.
né?
Ah, você tem que ir nesse
então,
lugar,
assim,
então.
E ele ainda virando cozinho pra fim. Ai! Um copo d'água e um cunete, a gente não nega pra ninguém, gente.
Ai, você tem que ir nesse lugar, então. Vou te levar.
Tudo é sobre ponto de vista, né, gente? A perspectiva da pessoa gay ouvindo essa história, a perspectiva da pessoa hétera.
Ai, não.
É que, assim, as gays, às vezes, uma das coisas que sobra pra lamber é o cozinho, né?
Ai, eu não gosto, não. Eu não gosto de... Ai, gente, não sei. Não gosto de... Não. Ai.
Você pode ter certeza que os homens adoram o seu.
Ai, que...
Homem hétero, adoro tobinha das mina. E fica doido pra fazer, chega na hora, nem dá conta às vezes, né? Gabs, antes você falou de gente que fica indicando date, né? Isso acontece muito comigo. Eu tenho uma amigona, muito gente boa, nas melhores das intenções. Ela falou... Você precisa conhecer o... Ai, que nome que eu dou pra ele?
Rodolfinho.
O Rodolfinho. Você precisa conhecer o Rodolfinho. Ele é um gato, ele é interessante, ele é uma pessoa intelectual, culta, você vai gostar. E aí eu falei assim, eu já não conheço o Rodolfinho, a gente já não saiu junto uma vez no mesmo, pro mesmo jantar, todo mundo junto, eu acho que eu lembro dele. Então, é ele mesmo, ele vai estar... num churrasco que eu vou dar, então vocês conversam melhor. Eu quero muito que você converse com ele. E aí eu fui num evento que tava todo mundo junto, tava ela, tava Rodolfinho. Eu até achei Rodolfinho interessante, só que assim, a gente sente quando rola química, né? E eu senti que, não sei, eu acho que não rolou muita química ali com o Rodolfinho. Depois desse evento, ela falou assim, rolou sim, Ed, vocês precisam sair juntos. A gente tinha trocado... contato, WhatsApp, e eu já tinha até falado, eu adoro fazer novos amigos, né, especialmente amigos gays, que eu tenho muita amiga mulher, então eu pensei, vamos trocar o WhatsApp, a gente vai pra balada junto, a gente pode sair, vamos jantar junto e tal, e aí ela falou assim, eu falei assim, cara, não sei se eu tô muito afim, mas beleza, vou mandar mensagem pra ele, e aí Rodolfinho, vamos lá jantar e tal, ele todo animado, bora, escolhi o restaurante, adoro conhecer restaurantes novos, aí eu me empolguei, fui pro jantar. Só que assim, eu não sei o que ela tinha falado pra ele. Eu não sei se ela falou, ai, namora ele, fica com ele. Então, eu já fiquei assim, eu não quero deixar a pessoa constrangida. Isso aqui não necessariamente é um date. Apesar de que, no fundo, eu tava assim, acho que tô num date. Então, me arrumei e tal, me preparei.
É, se chamou pra jantar, né?
É, mas poderia exatamente ser, porque como não rolou clima nenhum, poderia ser exatamente um date entre de dois amigos e uma amizade que tá começando ali. E aí eu cheguei no restaurante antes, o garçom falou mesa pra quantos, eu falei duas pessoas. E aí eu pensei, aquela escolha que a gente tem que fazer, né? Eu pensei, sento do lado dele, me posiciono do lado ou vou sentar de frente, né? Quando você tá num date, você senta do lado ou de frente, Gabs?
De frente, pra conversar e depois, se quiser, vai perto.
De frente com o Gabs, né?
De frente.
Então, eu sou dessa filosofia também. Quando eu contei essa história para algumas amigas, elas falam assim, ai, Ed, é tão romântico sentar do lado. Eu falo assim, ah, cara...
Ai, não sei. Para conversar, eu acho melhor de frente. Sei lá.
Eu não tô com mais... Eu tô numa idade que eu não tô podendo nem sentar de lado, porque eu vou ter torcicolo se eu ficar com o meu pescoço virado pro lado. Não tem condição. Então, já me posicionei para sentar de frente. Eis que chega Rodolfinho. Qual a primeira coisa que Rodolfinho faz? Puxa a cadeira e senta do meu lado. Eu já tenho neurose de bafo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu não sei se eu fiquei muito tempo sem comer, vamos pedir uma comida logo. Eu sei que conversa vai, conversa vem. A gente pediu uma comidinha, conversou. Não tava rolando nada de clima, assim. Tava e não tava, sabe, assim. Mas não tinha aquela coisa muito... Não tava uma mensagem, não tava rolando um clima de date ali.
Não era o feeling.
Tava normal. É, tava.
Não rolou.
Ainda assim, eu tô assim, gente, eu tô ou não tô num date? Eu falo ou não falo algumas coisas de mim? Eu tento ser interessante ou não tento? Eu tento ser sua amiguinha e vou embicholar logo, né? Porque eu faço a linha masculina quando eu quero.
Ai,
às vezes eu não me embicholo tanto.
Por quê?
Não, assim, não. Eu não fico fingindo que eu sou o que eu não sou. Mas, por exemplo, eu quando eu tô aqui com as minhas amigas, tô bêbada, eu sou super bichoninha, né?
Ai, tem que ser assim. Tem que ser assim.
Eu sou várias pessoas dentro de mim. Eu não tenho a mesma tonalidade em todos os ambientes. Então, por exemplo, se eu tô no trabalho, eu não vou ficar falando alto, expansivamente, fazendo piada. Depende do momento. Então, eu sou essa pessoa de momentos. Então, exemplo, se eu tô na balada bêbada com as minhas amigas, eu vou dançar até o chão, vou rebolar, vou embicholar. Se eu tô no primeiro date, não é nenhuma questão de eu tentar parecer macho, porque eu até essa coisa de, ai, não sou afeminado e não gosto de afeminado. Eu acho isso aí um puro preconceito dentro da própria bolha nossa, que já é tão minorizada e tão, que sofre tanto preconceito. Mas é, eu fico meio tímido, eu fico meio... Faço um tom a menos ali. E aí, chegou uma hora que ele falou assim... Ai, essa coisa das pessoas quererem apresentar a gente só porque a gente é gay, né? Eu acho que não tem nada a ver. Aí eu falei assim... concordo. Concordo, não tem nada a ver. E ele pegou e falou assim pra mim... Porque assim, né, Ed? Claramente somos duas passivas, né? Então, não vai rolar nada nunca entre a gente.
Mentira, que já chegou assim, já.
Eu pensei, que deselegante.
Ai, achei um pouco também.
Primeiro, de onde que ele tirou que eu sou passiva? Gente, isso é um erro fatal das gays, achar só porque a gente é afeminada, a gente dá o cu?
Então tem, assim, eu queria saber, é uma curiosidade minha. Tem esse papo, tipo, e aí? Tipo, você tá gostando da pessoa. Chega uma hora desse papo, ou tanto faz também? Lá na hora tem várias...
Esse papo existe, mas não deveria ter. É assim, eu entendo sexualidade como algo muito complexo, amplo, múltiplo e diverso. Portanto, a minha cabeça é, quando você tem interesse em alguém e é recíproco, dá pra fazer tudo com a pessoa que você quer. Obviamente, se você, sei lá, tem dificuldade pra dar seu toba, você não vai conseguir fazer nada forçado. Mas falando de... Isso aí é uma trava física. Falando de travas mentais, essas não deveriam existir. Uhum. E existe muito um preconceito dentro do próprio meio gay que é... Ah, e se ele dá, ele é menos. Isso se chama machismo, inclusive.
Uhum.
Porque você percebe aquilo como algo feminino. Portanto, como você repulsa o feminino, você é machista, você acha que aquela pessoa que dá, ele é menos pra mim, ele inferior. É menos viril, ele é menos alguma coisa, ele é inferior. Isso é ridículo. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, primeiro... que eu nunca te falei nada. Segundo, que você tá cheio de preconceito só porque talvez eu sou afeminada, eu sou passiva. Então,
não
já
gostei também.
Tá errado daí, uhum. Né? Segundo, que coisa deselegante, assim. A gente tava num jantar conversando de coisas, sei lá, do mundo, de filosofia, família. Do nada o cara vem me soltar, nós somos evidentemente duas passivas. Mas eu tava indo por um caminho da amizade, eu pensei, cara, eu acho que nem amizade eu tô querendo.
Ai, credo.
Aquilo ali me deu uma brochada, inclusive pra amizade. E aí, eu falei assim, imagina, claro e tal, mas assim, eu joguei um, eu falei assim, agora eu vou começar meu teste sociológico. Não é nem que eu tô afim desse cara, mas agora eu quero ver como é que o discurso dele se sustenta. Eu falei pra ele, eu não fingi que eu estava chocado, eu simplesmente só falei assim, então, mas você sabe que comigo não tem isso? Eu não tenho isso, pra mim, eu acho que dá, comer, quem vai dar, quem vai comer, isso aí não tem problema nenhum. Eu acho que tudo depende da pessoa com quem a gente tá e tal, não sei o quê. Eu acho que esse cara tava com muito receio de eu agarrar ele, de eu pular em cima dele, de eu colocar ele numa cena constrangedora. E aí eu também já pensei, cara, leia o cenário. Você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa que vai fazer isso? A gente já teve momentos juntos várias vezes aqui. Eis que ele pega no meu braço, olha no meu olho e fala... Então, Ed, mas vamos ser só amigos, né?
Ai, que chato.
Eu falei assim, mas meu amorzinho...
Pra que falar isso, gente?
Quem disse que eu tô querendo alguma coisa? Agora é eu que não quero. Eu não tava nem querendo muito.
Ai, nem amigo eu quero ser seu, seu tonto. Ai.
Quase que eu falei isso. Aí, assim, a minha vontade era de sair correndo dali... Porém, eu tinha que ficar... Que a gente tem uma obrigação social para com o outro, né?
Por quê? Ah, eu ia embora.
Ah, eu sou assim, Gabs. É aquela coisa, a gente faz coisas, às vezes, que a gente não tá com vontade, né?
Ah, eu vou embora. Eu não tô nem aí, caguei. Eu vou embora.
Ai, eu preciso aprender muito com você, porque você não sabe, assim. Depois dali, ele falou assim, vamos pra balada, então? Eu acho que ele fez o que ele queria. Ele colocou as cartas na mesa, ele jogou o jogo que ele queria, moldou a situação. E aí, na cabeça dele, ele deve ter pensado assim, agora que tá tudo claro, ele vai ser meu amiguinho, meu petzinho amigo, e agora sim podemos ir pra balada, que ele não vai querer me agarrar. E aí, ele pegou e falou assim... É que, na verdade, a gente já tinha falado em jantar e depois ir pra uma baladinha que tinha na frente. E aí ele falou, vamos pra balada então? Que eu já ia falar, bora cancelar essa balada? O que,
ai,
que eu falei?
Falou.
Bora, bora pra balada.
Ai, não, Ed. Ai, eu não faço... Eu juro, hoje em dia, pra eu fazer uma coisa que eu não quero...
É que, na verdade, eu também, nesse momento, eu pensei, ai, foda-se também. Vou pra balada pra não ficar sozinho na balada. É bom, melhor do que ter, melhor do que ficar sozinho lá e ter uma companhia. Eu pensei, ai... Bora lá. Já tava com fogo no cu pra ir pra balada, tinha bebido um drink. Falei, ah, se rolar também algo com alguém lá, foda-se o dele também. Ele já falou que não quer nada comigo, né? E acabou ficando aquela coisa xoxa. A gente não combinou nem pra ser amiguinho de balada. Porque chegou lá, tocou Britney, tocou Whitney, tocou Madonna, eu querendo me jogar, dançar até o chão. E ele muito culto, intelectual, assim. Ai. Até que ele gostou das divas pop, mas ele, eu achei que ele ia fazer a linha de, ai, não ouço essas coisas mais populares. Eu sei que ele até gostou das músicas, mas ficou assim muito... Sabe aquela pessoa que tá dançando ali toda blasé, mexe só um dedinho, só uma coisa assim.
A fina.
A linha fina. Quis fazer a linha fina
Eu odeio, gente, achei. Assim, eu não gosto. Eu gosto que seja como é, sabe, escrachadão. Uhum. É isso aqui, gostou, exato. Gostou, não gostou, um beijo.
Eu sei que novamente a gente partiu pra aquele meme que eu amo tanto, que foi, e os dois nunca mais falaram. Ai, nunca mais, pelo amor de Deus.
Ai,
eu até
raiva.
Dei um feedback pra minha guia, eu falei assim, não apresenta mais não. Ele fez essa palhaçada comigo, ela falou assim, Ed, não acredito, tô chocada. Eu falei, pois é, tem a mods, tá? Apresenta mais não.
Ai,
que. Ai, esses dedos de merda que a gente vive, né, Gabs?
Um saco, um inferno.
Ai, Gabs, bora pro nosso próximo drink. A gente ainda não tem o nome oficial, a gente até vai colocar nas nossas redes sociais esse quadro de dicas.
Uhum.
A gente vai pedir pra vocês ajudarem a gente a escolher. Por enquanto, a gente resolveu chamar ele de drink de dicas. Bora pro nosso drink de dicas, Gabs?
Bora.
Gabs, o que, que você separou aí de dicas para as nossas amigas solteiras se inspirarem?
Ai, gente, tem uma série que, assim, várias amigas minhas...
Tem uma série, não. Respeita que eu sei qual é essa série que você vai falar. Tem a série.
A série. É que tem gente que não gosta, você acredita?
Não, aí não serve nem pra ser nossa amiga.
Olha aí.
Eu vou falar igual o Rodolfinho falou pra mim. Vamos ser só amigos? Vamos ser nem só amigos? Então, Rodolfinho.
Eu amo essa série. Essa coisa de falar sobre si mesmo, meio como se fosse... Como se estivesse falando com a câmera, porque a personagem, ela fala com a câmera, às vezes. Com a câmera não, com o espectador, né? Chama Fleabag, gente. É bem conhecida. É uma personagem que eu acho que ela é muito verdadeira, assim. Ela faz caras e bocas, né? A pessoa tá falando, ela faz uma cara de merda, às vezes. É uma coisa assim... Ela tem uma relação conturbada com a irmã, né? Com a família... ela é solteira, né? Então ela tem várias questões em relação ao amor. E você vai acompanhando a vida doida dela, sabe? E é muito legal, gente. Eu adorei. Fleabag é uma série que eu amo demais. Eu até assisti de novo agora. Deu vontade, sabe, de assistir de novo.
Eu amo Fleabag. Justamente assim, porque ela tem esses conflitos que todos nós temos dentro da gente, né? E aí essa técnica de quebrar a quarta parede, né? Que é de falar com o espectador, quem tá ali. É muito legal porque realmente parece que a gente é amigo dela. Que ela tá falando com a gente e que ela tá sentindo coisas que a gente também sente, né? Em diversas situações que a gente tá, eu amo. E eu adoro aquele padre. Ele é gay na vida real, sabia, Gabs?
Sério? Ai, eu chipei tanto os dois, mas tanto.
Ai, nos meus sonhos
tanto.
Eu chupei tanto ele também. Chipei. Amo demais. Shippei com respeito, temente a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Enfim, eu tenho outra diquinha aqui.
De filme? De
não
série?
Não é filme, não é série, gente. É um perfil no Instagram.
Amo.
Chama Eu Cláudia Brás. Brás com Z, tá, gente? Ela posta várias frases, assim... aleatórias de vários, enfim, vários assuntos que eu acho tão legal. É até uma vibe meio que a gente faz no Instagram de colocar frases pra galera compartilhar. E tem umas de solteirice que eu morro de rir.
Nossa, tô vendo aqui, tô amando. Exatamente, tô vendo várias de solteirice.
Vai, fala uma.
Ela pega uma. Ela, assim, as frases não são delas, ela vai fazendo uma curadoria, né? Acho que ela mesma escreve isso lá. Aí tem um que ela pegou do Muso Blogueirinho que é assim: queria te beijar igual ontem. Ontem eu não te beijei, mas eu também queria. Amo a vida do solteiro, né? A outra, ó, Sara com H. Ser solteiro é uma bênção. Você não sabe se o próximo date será daqui a 3 dias ou 3 meses. Ah, inferno!
É muito bom, gente. Tem umas sacadas muito boas.
Gosto de ler o horóscopo porque é o único lugar onde eu namoro, tenho dinheiro, saúde mental e trabalho. A gente se ilude demais, né? Aí vem, ó, Gica Moraes. Olhando pro meu círculo de amigos, não me vejo indo a nenhum casamento. Ou seja, esse tá fudido e as amizades estão tudo fudidas também. Todo mundo solteirão.
É muito bom, gente. Aqui, fui ver a história que inventaram de mim. Até eu tô com raiva de mim mesma. É muito bom, gente. Eu adoro.
Tem casal que me inspira a continuar sendo solteiro.
É muito isso.
A última, ah não, eu tô viciado.
É muito,
olha,
isso, é perfeito.
Eu, Cláudia Braz, a última, depois eu vou ficar lá passando o dedinho. A última, o Eric Long tá dizendo: terminei com a minha ficante. Muito difícil essa transição de solteiro pra ser solteiro de novo. Ai, Cláudia Braz, te amo, amei.
Amei.
Vem no nosso pod. Ah, eu sei, eu vou deixar essa como dica minha também. Eu nem sei se agora eu tenho dica, adorei, Cláudia Braz. Ó, não, tenho dica sim. Eu acho que uma das séries que mais me marcou a minha vida e tem tudo a ver com solteirice é Sex and the City. Quem nunca viu, assim... Ai, vejam, gente, vale muito a pena.
Você acredita que eu não vi?
É o grupo daquelas quatro... Oi? Não, Gabi.
Ai, eu vi só uns pedaços. Eu vi uns pedacinhos assim,
ai, é
aleatórios.
Bom. Assim, eu confesso, na época que passou, eu não tinha condições de poder aquisitivo, meu pai não tinha helicóptero ainda. E aí eu não tinha TV a cabo. Então eu assistia muito picado aqui e ali, de vez em quando, eu nunca assisti. Só que eu amo cinema. E aí eu fui ao cinema quando saiu o filme. Eu acho que o filme estreou 2, 3 anos depois que a série terminou. Eu me apaixonei pelo filme. Eu fiquei tão interessado em saber como era a vida pregressa daquelas 4 amigas e daqueles caras que elas se apaixonavam ali, que tinha. Que eu assim. Aí eu fui assistir tudo cronologicamente. Aí eu amei ver o início da vida delas, como elas se conheceram, os perrengues que elas passavam e os perrengues que elas passam em Nova York, né? Então, assim, Nova York, passar perrengue... Quem diz que dinheiro não traz felicidade é aquela velha máxima, mas ajuda a comprar. Porque,
é
assim,
verdade.
Ficar triste em Nova York é outro patamar. E aí, assim, New York, bons drinks, moda... Homens bonitos. É uma série que, assim, inspiradora. A gente fica inspirador e se iludindo, né? A gente acha que a gente vai pra Nova York e vai achar o executivo de Wall Street ali, que ele vai querer casar com a gente na mesma hora. A gente se ilude, né? Então, assim, assistam Sex and the City, gente, porque eu amo Sex and the City, fica essa dica. E agora tá tendo na HBO Max, eles fizeram o retorno, né? Um spin-off de Sex and the City, que é And Just Like That. Porque aí a série acabou. Veio os 2 filmes, os filmes se passaram alguns anos, agora elas já são casadas, têm filho, um monte de coisa aconteceu, já estão cinquentando. E aí é bem interessante ver o que aconteceu com a história delas depois. Eu sou viciado, amo Sex and the City.
Edgar, mi amore, e agora? Que drink que a gente vai tomar, hein?
Agora a gente vai para aquele drink professoral, como você gosta mesmo de dizer, né, Gabs? Que encerra o nosso quadro. E uhum. Deixo aqui algumas liçõezinhas. Esse é o nosso Lesson Drink. Gabs, no episódio de hoje, a gente tomou como lição que a gente nunca deve se colocar em situações de risco, seja o risco físico, seja aquele risco de estar num date ruim mesmo, date de merda. Entra no relacionamento, gente, pela razão certa. Não fica se submetendo a coisas que você não quer. Então, não é porque você está solteiro há algum tempo que você tem que se submeter a situações ruins e constrangedoras. Bora usar um pouquinho mais o racional e menos o emocional. Antes só do que mal acompanhada, porque melhor ser solitário sozinha do que acompanhada. Não tem solidão pior do que aquela de quando você tá do lado de alguém que não tá nem aí pra você, que te dá um gelo, que te despreza, que não te faz companhia. Pra que você tá com alguém ali? Anos e anos e anos, e a pessoa não te dá nenhuma bolinha. Eu prefiro ficar sozinha. Até mesmo porque a felicidade não está e não depende do outro. A gente não tem que apoiar no outro pra ser feliz, né? A gente tem que encontrar esse caminho, porque vai que o outro uma hora falha, falta, morre, tudo pode acontecer. Como é que você vai viver sem a sua muletinha? O outro não pode ser muleta. Então, cerque-se de amor. Amor vem em todos os lados. Amor vem da família, a gente encontra amor nos amigos, nos nossos pets, nas coisas pequenas da vida, nos podcasts, né, Gabs?
Uhum.
A gente tá no fim de mais um episódio, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Ajuda a gente a crescer nas redes, a gente não tá aqui pedindo dinheiro, em breve pediremos,
uhum.
Mas ajuda a gente a crescer. Compartilha o nosso pod nos
comenta.
Seus stories, os episódios, comenta, engaja, pra gente continuar motivado aqui fazendo um pod pra vocês, né?
Por
e
favor.
Trazendo muita alegria pro coraçãozinho de todo mundo.
Sim, gente, segue lá, drink.noinferno no Instagram, hein? Quero vocês compartilhando, falando. Eu adorei!
Trabalhei muito tempo em companhia aérea, então eu vou falar aquele script bacana que é... Você já sabe, mas não custa lembrar. No podcast Drink no Inferno, o nosso arroba no Insta é drink.noinferno. Segue a gente, curte, comenta e compartilha. É isso, né, Gabs?
É isso, gente. Obrigada. Adoramos aqui fazer esse episódio de bobagenzinhas, né? E umas coisas loucas que acontecem na nossa vida. A gente adora compartilhar. Um beijo pra vocês. Mua!
Colar de beijos pra vocês, meus amores. Beijo, Gabs. Até a próxima. Mua!
Tchau, gente.
Vem pra mim agora, tá?
Você não vai pôr o nome dele, não.
Só pra te dar um sustento.
E eu tava desligando o microfone aqui, tipo, ai, tá, você tá falando com alguém. Vai pôr pi nessa porra, não vai saber o nome dele, não. Para, não quero essas coisas, não.
Nossa, em nome do pau do filho, não pegou bem isso aí? Parece não, ser uma coisa bem pedófila. Não vou cortar, não. Gente, em nome do padre, do filho e do espírito. Tem vírgula aí no meio. Do pau, do filho e do espírito. Tem vírgulas.
Ai, nossa, você tá ferrado, Ed. Você tá ferrado na minha mão. Fica com uma pessoinha pra você ver. Nossa, vou acabar com você aqui.
O bom é que eu não tô com muito movimento na minha vida.
Nossa. Eu vou expor ela, hein? Vou expor.
Dei tchau pra câmera pra quê? Se não tem ninguém vendo a gente. Ai, gente. Olha, chega uma hora que a gente vai ficando assim, meio passadinha.